Segundo Crônicas, estamos em Segundo Crônicas, capítulo 12. Então, nós vimos na semana passada que Roboão abandonou a lei do Senhor, fala no versículo 1, com ele todo Israel, e por isso Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, subisse contra Jerusalém, tomasse todas as cidades fortificadas. E depois Deus mandou um profeta, no versículo 5, para advertir. E, inclusive, fala assim, nós observamos que no versículo 6, fala que os príncipes de Israel se humilharam e o rei. E até essa questão de ter colocado que os príncipes antes do rei, provavelmente é significativo no sentido de que os príncipes talvez tomaram mais iniciativa de se humilhar do que o próprio rei. É bem possível isso. Disseram que o Senhor é justo. Deus, quando vê arrependimento, até mesmo em situações que parecem ser perdidas, situações bem extremas, mas quando tem arrependimento, Deus está muito ansioso, muito desejoso de restaurar, de não julgar seu povo, a terra. Então, vendo o Senhor que eles se humilharam, Deus mandou o profeta falar: ó, eles se humilharam, versículo 7, não os destruirei. Aqui na minha tradução fala: em breve lhes darei socorro, mas parece que a ideia seria assim: eu darei uma medida, eu darei um pouco de livramento, não um livramento final, total, mas darei um pouco de livramento para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Pulando aqui um pouquinho, que nós vamos, só para ver uma coisa que fala no versículo 12, fala assim: humilhando-se ele, né, o rei aqui, a ira do Senhor se desviou dele para que não o destruísse de todo. Quer dizer, ele mandou, ele permitiu, né, que o rei do Egito fosse lá, que tomasse as cidades fortificadas, que tomasse todos os tesouros, os troféus, né, os escudos. Deus permitiu isso, mas não permitiu que o destruísse de todo. Que sensação você tem quando você lê uma coisa assim? Deus permitiu, nós vamos, voltando para o versículo 8, né, ele fala: eles serão seus servos, servos do Egito, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Quando Deus permite uma coisa, foi um desastre, foi uma tragédia que aconteceu aqui? Foi. Tudo que Davi conquistou durante anos de batalha, todos esses tesouros que tinha, né, assim, os tesouros da casa do rei, os tesouros da casa do Senhor, os escudos de ouro que fala no versículo 9, tudo isso foram conquistas. Conquistas que custaram caro, conquistas que custaram sangue, conquistas difíceis. Se você traduzir isso para a vida da igreja, né, a igreja tem conquistado, Deus permitiu, Deus deu à igreja grandes conquistas, que às vezes levam décadas, séculos talvez, para alcançar aquelas conquistas. Essas conquistas, elas podem ser tomadas pelo inimigo muito rápido. É uma coisa até, eu fico meio desanimado quando eu vejo isso, né? Eu lembro há anos e anos, né, quando a gente sempre falando sobre Deus quer preparar uma igreja, Deus quer preparar uma noiva perfeita, né? Efésios 5 fala sobre a noiva, que assim, né, falando sobre a vida, Paulo falando sobre a vida conjugal, ele fala que é uma figura de Jesus, e ele fala que Cristo também se deu em favor da igreja para santificar e purificar, ser uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga alguma, né? Um versículo muito forte que fala sobre o propósito de Deus de ter uma igreja perfeita, né? E é uma coisa que estica a nossa capacidade de fé, né? Assim, como que a igreja vai ser perfeita, né? Eu lembro que assim, em casa, não sei quem estava junto, mas assim, comentando, talvez meu pai dizendo assim: é quando Jesus preparar a igreja, quando ela ficar perfeita, ele tem que vir logo, que ela não vai ficar perfeita muito tempo. Se ele não vier logo para casar com ela, ela já vai se manchar de novo, né? Então, assim, aquela ideia assim, não, é difícil você acreditar que a igreja vai chegar a ser gloriosa. Mas Deus, ó, quando o Senhor vê que ela ficou gloriosa, não enrole, venha logo, porque, assim, o que a gente vê na história, o que a gente sente é que é tão fácil perder, tão rápido perder. Então, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: quem é que permitiu que esse Isaac fosse e pegasse tudo isso? Quem permitiu? Muito, aqui não tem como você negar, esse aqui, né, não é aquela coisa que Deus está lá distante só olhando para ver o que vai acontecer. Não, Deus está absolutamente no controle e ele fala assim: olha, né, ele entrou porque vocês me abandonaram, vocês se arrependeram, eu não permiti que fosse além dos limites. Aquela história de Satanás com Jó, Deus foi dando para Satanás os limites. Ah, você quer, você vai fazer isso, 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 mas eu permito que faça até aí. Então, é muito claro assim, Deus permite. Então, quando uma coisa ruim acontece com você, o que, que você tem que falar? Foi Deus que permitiu. Mas Deus permitiu isso na minha vida? A gente fica todo injustiçado, né? Ó, Deus, eu fui tão fiel, eu tô sempre fazendo tudo, buscando. O Senhor permitiu isso na minha vida? Deus permite, mas ao mesmo tempo que você pode fazer, mas Deus deixaria uma coisa dessa acontecer na minha vida? Você também tem que ver o outro lado. Deus está, né, o diabo ou algum instrumento humano, ele está na rédea que Deus está segurando, assim, você vai só até aí. Então Deus permite que vá só até onde realmente ele permite, ele não perde controle. Deus em nenhum momento está perdido sem saber o que está acontecendo, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então essas histórias mostram isso com muita clareza. Voltando para o versículo 12 de novo. Então, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele para que não o destruísse de todo. Aí ele fala no final do versículo 12: deveras, em Judá ainda havia coisas boas. Não sei se a sua tradução é mais ou menos assim. Então, isso é importante entender, que Deus olhou para Judá. Roboão, pelo que a história nos mostra aqui, Roboão em si não tinha muito quebrantamento, não tinha muito arrependimento, mas em Judá havia pessoas que estavam se arrependendo. Quando Deus mandou o profeta, essas pessoas se humilharam. E aí a gente sempre volta para esse ponto, né, que falamos bastante semana passada, então não vou ficar muito tempo, mas eu, assim, é tão forte que acho que a gente não pode deixar de comentar quanto é importante o coração, o estado do coração, e o fato de que, sim, é Deus que dá arrependimento, é Deus que toca no coração. Se não for o toque de Deus, a gente não consegue se arrepender, a gente não consegue buscar a Deus, mas existe uma responsabilidade da nossa parte, que é de corresponder a Deus, que é de buscar esse estado de coração. E se você bobear, se eu bobear, se nós não cuidarmos do nosso coração, a gente pode até falar assim: Deus, esse versículo 12, ele descreve grande parte do cristianismo, grande parte das pessoas, é a mistura. Judá está misturando culto a Deus com o pecado de Roboão, que é toda essa questão de estar centrado no nosso próprio, nos nossos interesses, na nossa própria necessidade lícita. Depois a gente quer uma coisa que não é tão lícita, né, aquilo que a gente descreveu. Então isso descreve o cristianismo, descreve a nossa vida. Eu não estou falando para a gente apontar assim: olha aí o que está acontecendo por aí. Estou falando assim: olha aqui para ver o que está acontecendo, né, como eu estou contaminado. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nesse capítulo 12, Deus olhou para Judá e falou assim: ainda tem coisas boas em Judá. Não é isso que está escrito aqui? Eu não vou deixar os inimigos entraram, fizeram um estrago, mas Deus falou assim: eu não vou deixar que eles destruam o povo de Deus. Por quê? Porque eu ainda vejo coisas boas em Judá. Mas à medida que a história prossegue, você vai ver que tinha menos e menos coisas boas em Judá. E é isso que eu quero que cada um pense no seu coração. Se você fica contente, se você fica assim acomodado em falar: Deus, eu não estou apaixonado, eu não estou muito dedicado, a minha vida é 90% coisas em torno de mim mesmo, mas eu ainda tenho 10%, eu estou buscando o Senhor. Se você está acomodado com isso, isso aqui é sinal de alerta. Isso aqui, assim, é coisa boa? Deus viu que tinha coisas boas em Judá? É uma coisa boa. Só que o sintoma, sabe sintoma? O médico fica olhando o sintoma de doenças. Eu falo assim: olha, o estado não está grave, mas os sintomas é que, se não cuidar, essa doença pode piorar, pode matar o paciente, não é isso? Isso aqui, essa situação no tempo de Roboão é, Deus está olhando, Deus está diagnosticando o estado de Judá e dizendo: olha, tem uma condição razoável ainda, eu não vou deixar os inimigos destruir Jerusalém, eu não vou derramar meu furor, versículo 7, meu furor não vai se derramar sobre Jerusalém agora, porque eu vejo coisas boas, mas isso é um sinal de grande alerta, e no caso de Judá foi piorando, e nós vamos, assim, só vou já, para a gente ter assim mais uma visão ampla do que vai acontecer, mas Judá não teve algumas coisas muito boas aqui para frente? Teve. Vamos pensar lá no fim já, direto. O último rei de Judá que foi bom. Alguém lembra assim da história? O último rei bom de Judá, quem foi? Grande rei, grande avivamento. Mas foi o último rei bom. Josias. Ele foi o último rei que, né, depois dele foram quatro reis que não serviram o Senhor, daí já veio o cativeiro. Josias fez uma reforma. A hora que nós chegamos lá, nós vamos estudar, ver quanto que Josias fez. Josias fez algo que parecia, não, agora sim, agora mudou a história, agora estava lá embaixo, a história de Judá agora vai subir. Não, Judá tentou, ele foi bom, ele buscou o Senhor, mas não conseguiu mudar essa condição. Não tem um versículo que fala isso, mas é mais ou menos como se naquela época Deus olhou, sim, Josias foi bom, se arrependeu, promoveu, fez o povo voltar para Deus, mas o povo já tinha ido demais, não tinha esse versículo deveras, em Judá ainda havia boas coisas. Então, só quero colocar esse ponto aqui para a gente pensar. Se você acha que você está mais ou menos, não sou assim dedicado, não sou assim um herói da fé, mas eu estou aí, né, Deus? Eu estou assim até em comparação, né, como o fariseu falava, assim, em comparação com os outros, eu estou até bom, né? Não pense assim, porque o sintoma da doença significa que vai piorar. Se você não cuidar, vai piorar, a condição de Judá vai ficar cada vez pior. Então, eu só queria mostrar isso, né, que houve um arrependimento, né, os príncipes de Judá se arrependeram, mas não foi um arrependimento profundo, sabemos que não foi um arrependimento profundo. Deus foi tocado, mas ele não reverteu totalmente. Tem coisas boas, mas eu preciso ensinar uma lição. Então, o nosso assunto principal hoje é versículo 8. Eles se arrependeram, não vou julgar totalmente, mas eu preciso, Deus, como um pai, que muitas vezes, pais e mães, né, responsabilidade e disciplina, é dos dois, né? Mas o pai geralmente é mais disciplina, a mãe é mais carinho, né? Então, disciplina dos pais, a disciplina parte dos pais. Os pais muitas vezes não têm coragem de fazer o que é necessário. O nosso pai nos ama tanto que ele tem coragem de fazer coisas que vão doer. Vão doer. Versículo 8 diz assim, né, na sequência do versículo 7, ah, eles se humilharam, não chegou a hora do juízo final, eu vou segurar, aqui, né, e que bom que eles se arrependeram, né, meu furor parou ali, mas ele fala no versículo 8, porém, serão seus servos, servos de quem? Do rei do Egito, Sisaque. Quem que é Sisaque? Que é Egito, lembra? Egito, que memória que traz Egito para nós? Egito foi lá a servidão de onde o povo de Israel foi tirado, né? Representa o mundo, representa... Como assim? Como o povo de Deus vai voltar a ser servo do Egito? É possível isso? Então, esse versículo é muito sério, e é uma coisa assim que a gente não encontra muito, assim, tem umas joias, né, no meio desses capítulos, assim, o texto todo é maravilhoso, mas às vezes tem esses versículos que dão abre uma janelinha, você consegue ver um pouco do que Deus está pensando, do que Deus está, né, eu fico assim, só né, quem passou essa informação aqui? Esse profeta é Semaías, né, não tinha outra, quem podia saber que Deus, porque isso aqui é Deus falando, quase como se, sabe, aqueles, tem umas histórias de ficção que fala assim, se fosse uma história verdadeira, como é que o autor sabia que o personagem na história estava pensando isso e isso, né? Tem umas histórias que você fala assim, mas como é que ele sabia disso? Como é que esse autor aqui sabia que Deus falou, claro, o profeta é amigo de Deus, Deus conversou com Semaías e falou assim, Semaías, você foi lá e falou que eu ia julgar porque eles estavam se afastando de mim, mas eles se humilharam, mas eu vou contar para você, eu vou deixar que o Egito chegue a um determinado ponto, não é o juízo final, eles não vão deixar de ser nação, não vão ser destruídos, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar o Egito dominar sobre eles, para que eles descubram a diferença, olha que versículo, a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Você acha que eu e você precisamos descobrir a diferença? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre a diferença da servidão do mundo, dos outros senhores, né? Então nós vamos ler algumas coisas aqui para que vocês, assim, meu desejo é entender um pouco mais o que Deus quis falar sobre essa diferença. Né? A gente pensa que você deve, mas isso aqui é muito óbvio, não, eu sei a diferença de Deus, o reino de Deus é vitória, é sucesso, né? E a servidão do mundo é escravidão, é falta de liberdade, mas não é tão, assim, que não adianta só você saber na cabeça. E outro que a servidão do mundo, como que eles entraram nessa servidão? Por que que eles entraram nisso? Porque eles estavam buscando bem-estar. Eu tô me sentindo assim muito incomodado com essa questão, porque a gente convive, e eu sei que é muito difícil fazer essa linha de separação, porque não é uma questão de falar assim, ó, tal igreja prega prosperidade, a minha não prega, porque assim, na verdade todos nós estamos contaminados com esse vírus de buscar a Deus por interesse próprio. Mas eu estou muito incomodado que essa idolatria do Velho Testamento é hoje a nossa busca por bem-estar pessoal. Então, como que eles entraram na escravidão? Alguém quer ser escravo do Egito? Roboão e o povo de Judá, eles estavam interessados, eles estavam buscando o Egito? Sim ou não? Fazendo uma pergunta óbvia. Eles queriam o Egito? Não, não queriam o Egito. Tem uma outra fase na história, quando, né, às vezes quando o povo de Israel era atacado por um inimigo, eles buscavam aliança com outro povo que não era de Deus, né? Mas aqui não é esse caso. Eles não estavam buscando o Egito. Como é que eles caíram na servidão, na escravidão de alguém que não era do Senhor? Não porque eles falam assim, nós não vamos mais servir a Deus Jeová. Lembra? Eles continuam. Inclusive, Roboão, logo depois que Sisaque entra e toma todos os tesouros, no versículo 9, o que Roboão faz? Ele perdeu todos os tesouros de ouro, todos os troféus. Aí o que Roboão faz? Puxa, mas ficou vazio. Ele acha que tinha essa cerimônia antes. Olha a cerimônia que descreve no versículo 10. Assim fez o rei Roboão, em lugar dos escudos de ouro, ele fez escudos de bronze e os entregou aos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do Senhor. Olha o versículo 11. Sempre que o rei ia à casa do Senhor. Peraí, mas Roboão não tinha abandonado Deus? Não, ele tinha abandonado, ele foi se afastando do amor ao Senhor, da lei do Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, mas ele não abandonou o Senhor. Ele vai na casa de Deus. Vocês percebem o que acontece? É isso que está acontecendo no cristianismo hoje. Nós vamos, você saiu da igreja? Você não é mais cristão? Você abandona? Não, eu sou cristão. Tem pessoas que abandonam tudo mesmo. Mas tem pessoas que não, eu sou cristão. Só que sua vida não é como antes. Perdeu a essência, perdeu o coração. Então Roboão, ele vai, é uma cerimônia. Olha que cerimônia. Sempre que o rei ia à casa do Senhor, os da guarda iam com ele, levando os escudos. Então eu não sei descrever exatamente, mas é mais ou menos assim. O rei vem à casa do Senhor. Então ele pegava, se você lembra alguma coisa, né? Quando Salomão fez o templo, ele fez um monte de, em volta do templo, tinha um monte de cômodos, até descreve, tinha 3 andares, tinha as escadas, então tinha um monte de lugares em volta do templo, casa do tesouro, né, mantimentos, as coisas que eles usavam no serviço do templo, vestimentos, tinha um monte de lugares, né, em volta, e um desses lugares tinha esses escudos, e eu não sei onde que eles colocavam, mas quando o rei passava, né, é como quando o presidente passa em revista as tropas, ou sei lá, né, ele está numa cerimônia, então ele passa e vê todos os escudos. Esse aqui foi o meu avô Davi que conquistou, esse aqui foi meu pai Salomão que fez. Então ele via toda essa pompa, toda essa glória, ia na casa do Senhor para adorar. Só que ele perdeu os escudos de ouro, mas ele não quer passar e ver um vazio. Então, no lugar dos escudos de ouro, todos aqueles troféus originais, verdadeiros, ele faz uma imitação, uma coisa barata, bronze, cobre, né? Hoje cobre é caro, né? Mas né, naquele tempo era uma coisa barata, comparado com ouro, era uma coisa assim, sem nenhuma importância, mas tem aparência, os escudos. Então, ele passava e ele... Não sei se ele ficava alegre, mas a ideia assim, parece, né, é igual antes, só não é ouro, mas é igual antes. Eu passava e via todas as conquistas, tinha toda a substância. Irmãos, eu olho isso aqui, eu fico pensando na verdadeira substância que Deus deu para a igreja. Ouro representa a natureza de Deus. Deus deu para a igreja tesouros verdadeiros que vêm da natureza de Deus. É divindade, são dons que vêm do Espírito, é unção, é percepção, tesouros na palavra, tesouros nos dons espirituais, tesouros que Deus deu, recursos, o reino de Deus tem os poderes de lá antes do reino definitivo. E o rei Roboão passava, mas ao invés de ver a substância, ele via uma imitação. Se nós, talvez muitos de nós, nem conheçamos o ouro, nós somos tão tão acostumados com a imitação que às vezes nós nem conhecemos, às vezes nós nem fazemos diferença. Mas a igreja que já teve adoração verdadeira, coisa que transporta você para o mundo espiritual, hoje nós estamos com muita imitação. Revelações na palavra, nós estamos substituindo por conhecimento humano, é bronze, é coisa que você pega em qualquer lugar, você faz, parece o verdadeiro, mas não é. Porque ouro não tem imitação, não tem coisa que substitua o ouro. Então, Roboão, ele vai à casa de Deus, ele não é um rei que fala assim, agora eu não quero mais saber de Deus. Não, ele vai na casa de Deus, só que ele também tem os outros deuses, ele tem uma imitação no lugar do ouro, e ele não busca, ele não sente mal, ele não cai de rosto em terra, ele não fala assim, gente, eu prefiro não ter nada a ter escudos de bronze, para que eu vou ficar olhando escudo de bronze? Aí fica assim, olha, é a mesma coisa assim, sabe, da sua casa é roubada, alguém entra lá, rouba tudo, aí depois que o ladrão vai embora, você perdeu, né? Seus aparelhos, suas joias, você perdeu tudo, mas aí você coloca todo um sistema de alarme, você faz um monte de segurança, e aí sim, quando você sai, você põe um alarme, mas não tem nada lá dentro, para que você pôs tanto alarme? Aí que ele vai, olha só, versículo 11, ele vai à casa do Senhor, os da guarda iam com ele, levando os escudos, depois o rei vai embora, e ele põe todos os escudos, ele põe na câmara da guarda, todo assim, todo o processo oficial, do jeito que era antes, toda aquela pompa, ele vai à casa de Deus, põe os escudos lá, ele vê, olha que coisa bonita, olha quanta riqueza que nós temos, olha quanta, sim, Deus, os as riquezas, os tesouros, primeiro, não é só para ficar olhando, é para usar, para salvar o mundo. Mas a igreja ficava tanto assim, olhando para os escudos, mas sem o coração em Deus, Deus falou assim, eu vou tirar esses escudos. Eu não sei como explicar isso para vocês, mas é, todo verdadeiro mover de Deus, avivamentos, né, nós sabemos que no século passado, Deus deu vários movimentos importantes, estou falando só do último século, mas em toda a história, mas no último século Deus deu dom de línguas, profecia, não que não existisse de jeito nenhum, mas era praticamente desconhecido antes, então Deus restaurou ministérios, Deus restaurou dons de cura, Deus restaurou muitas coisas, ao longo do século 20, você tem uma onda sucessiva de restaurações, de moveres importantes, coisas que aconteciam, só que a igreja perde isso rápido, e põe escudos de bronze no lugar. Nós estamos cheios de escudos de bronze, o ouro já foi há muito tempo, não tem o verdadeiro, tem gente que vai para o outro extremo, esses negócios, qualquer pessoa fala em línguas, enrola a língua um pouquinho, isso não é de Deus, isso é obra humana, não existe isso, não existia, isso é bronze, o que nós estamos vendo, a maioria é bronze. Mas existia o escudo de ouro? Existia. Só que quando as pessoas ficam assim, meus escudos de ouro, e ficam olhando, e passeando, e vendo, e não usam os recursos para salvar o mundo, Deus tira logo, fala assim, eu não tenho mais o ouro, mas vou fazer bronze no lugar. Então é muito sério isso, é muito sério. A imitação. Isso tem acontecido ao longo da história, acontece na igreja, acontece na nossa vida individual. A gente às vezes experimenta uma coisa de Deus, mas depois vai embora, mas a gente não fica arrependido, a gente não fica quebrantado. A gente põe um escudo de bronze no lugar e está tudo bem. Cadê seus tesouros? Estão aqui. Onde você guarda? Guarda lá, as pessoas tiram, põem lá de novo, tem toda a cerimônia, mas não é ouro, é bronze. Então, voltando então para o versículo 8, Deus falou, eu preciso ensinar para eles qual a diferença entre a servidão, servir, estar sujeito ao meu reino, e a servidão a outros reinos. Primeiro quero ler para vocês, então nós vamos ler alguns textos rapidamente. Primeiro vou ler um texto no profeta Isaías, capítulo 26, que ele é um versículo até meio... Não é assim, às vezes você está lendo um capítulo, eu não gosto muito de só ler um versículo isolado, eu sempre gosto de, para poder entender o versículo, acho muito importante ver o contexto. Às vezes o contexto ajuda muito, ele falou isso por causa disso. Não que esse versículo não tenha contexto, mas ele quase, a sensação que você tem, é quase que foi um suspiro, um clamor do profeta Isaías no meio de tudo que ele estava falando. 26:13, ele fala o seguinte: ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Esse aqui, assim, porque o profeta, ele muitas vezes ele falava, Deus falando com o povo, mas muitas vezes o profeta ele também ora, ele também suplica. E aqui no meio desse capítulo, nem vou tentar analisar o contexto, mas é quase como se você olha assim antes, depois, assim, parece que não tem tanto a ver com o contexto, mas há um clamor aqui que ele diz: Deus, nós estamos na situação que existe hoje porque muitos senhores já tiveram domínio sobre nós. Muitos senhores já tiveram domínio sobre nós. Esse é um versículo que descreve a nossa vida individual, descreve a situação da igreja. Deus, só colocando esse contraste, Deus vai implantar o reino dele na terra, amém? Se quiser saber mais sobre isso, leia a última revista Impacto, né, que fala sobre esse aspecto do plano de Deus. Deus tem um plano de implantar o seu reino sobre a terra, aí não vai existir outros senhores. Não haverá outros senhores. Mas agora nós não temos essa situação. Nós temos muitos senhores lutando para ter domínio sobre nós. Mas o reino de Deus que Jesus anunciou é a possibilidade de nós vivermos nessa terra sem estar debaixo de outros senhores. Isso é o reino de Deus. Só que o povo de Deus não vive essa realidade, assim como aconteceu no Velho Testamento. Deus tirou o povo do Egito, Deus falou com o faraó: eu vou, esse aqui é meu povo, você não vai governar sobre esse povo. Vocês podem ir, mas nessas condições. Deus fala assim: não tem negociação, não tem barganha, você tem que deixar, eu sou o Senhor. Moisés ia na frente do cara mais importante da terra, naquela época, faraó, mais poderoso, e falava: você vai deixar meu povo ir, porque eu sou o Senhor. Então Deus tirou um povo do Egito para dizer: eu vou reinar sobre o povo, esse povo é meu, está na terra, né? Ele falou em Êxodo: vocês são minha propriedade peculiar, vocês são exclusivos, eu domino sobre vocês, eu sou o seu Senhor. Mas o povo não ficou, nós sabemos da história, vou ler alguns resumos disso, né? E aqui o profeta fala: Senhor, outros senhores estão dominando sobre nós, mas na verdade nós queremos honrar só a ti. Então, rapidamente, Deuteronômio 28, eu vou ler um texto onde Moisés fala o que vai acontecer. Em Deuteronômio 28, ele fala sobre todas as maldições que virão quando o povo não for fiel ao Senhor. Então, no versículo 45, ele fala: todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te atingirão, até que sejas destruído. porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio, por sinal, por maravilha, como também entre a tua descendência, para sempre, porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo. Deus nos dá abundantemente, vocês conhecem, tem muitos textos que falam, se você servir ao Senhor, eu vou te abençoar. No começo do capítulo de Deuteronômio, ele fala, se você for fiel ao Senhor, Ele vai abençoar, tua terra vai produzir, você vai ter filhos, você vai ter uma família feliz, você vai ter longa vida, você não vai ter doenças. Ele vai falando todas as coisas maravilhosas que vão acontecer. Mas se você não for fiel ao Senhor, Ele faz uma longa lista, né, que nós não vamos ler aqui, e Ele fala, todas essas maldições vão acontecer porque você não quis servir ao Senhor. E você, quando Deus abençoou, agora, aqui é um ponto muito importante, porque isso acontece até hoje. Você passa por uma aflição, o que você faz na aflição? O que você faz muito na aflição? Você ora, você busca, você se dedica, você dá atenção para Deus, você põe Deus em primeiro, em segundo e terceiro lugar, você faz um monte de coisa quando você está na aflição. E quando passa a aflição, o que você faz? Né? Então, aí ele fala, por que essas coisas acontecem? Versículo 47, porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração por causa da abundância de tudo. Então, se Deus abençoa, se Deus dá todas as coisas, mas depois que você está abençoado, prosperando, tudo que Deus prometeu, Ele está te dando, você não serve ao Senhor, o que vai acontecer? Você, versículo 48, você vai servir aos teus inimigos. Se você não servir ao Senhor com alegria, com gratidão, por causa de tudo que Deus fez, então você vai servir aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, fome, sede, etc. Né? Então é muito simples, né? Isso que Deus falou com o profeta, queria fazer com Roboão. Assim, olha, eles se arrependeram, mas se arrependeram um pouco. Se arrepender não é coisa assim muito duradoura, não. Se arrependeram um pouquinho, mas eu preciso mostrar. Gente, tem um jeito de Deus não ter que fazer isso com você. Qual que é? Deus, será que Ele também está olhando para a gente e fala assim, olha, eu vou ter que mostrar para você a diferença entre estar servindo a mim no reino e estar servindo a outros senhores. Qual o jeito de não ter que fazer isso? Servir ao Senhor com toda alegria, com todo o coração, é não abandonar o Senhor quando tudo vai bem. Mas é mais difícil do que a gente pensa, né? Ok, só esse aqui é para mostrar. Agora vamos lá para Neemias, que é uma oração depois que tinha acontecido tudo de ruim que Deus tinha falado com Moisés. Agora vamos ver uma oração descrevendo o que tinha acontecido. Em Deuteronômio, Moisés está falando o que vai acontecer. Em Neemias, nós vamos ver uma oração falando o que já tinha acontecido. Neemias 9. Eu vou ler um versículo 26 a 28 para mostrar mais ou menos esse padrão, né, do que acontecia. Tem toda a história aqui, né, mas não temos tempo para ler tudo. Mas o versículo 26 fala assim, 9 e 26, mas foram desobedientes, se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das costas. É interessante, eu quero que vocês observem que as pessoas não abandonam a Deus primeiro. Eles abandonam a lei de Deus, o que Deus falou. Não, eu estou servindo o Senhor, mas minha vida, eu faço o que eu quero, né? Então, assim, as pessoas não abandonam, dizendo assim, não, eu estou saindo da igreja, não quero saber mais nada de Deus. Geralmente não é assim, às vezes é, mas geralmente não é. mas eles abandonam os caminhos de Deus primeiro. Então eles foram desobedientes, lançaram a lei para trás das costas, mataram os profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti, cometeram horríveis blasfêmias. Aí o que Deus faz? Versículo 27, pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os oprimiram. Aí o que o povo faz? Igual a história de juízes, né? Lembra aquele ciclo de juízes? Né? Abandonam a Deus, Deus manda, Deus permite os inimigos. Aí as coisas ficam ruins, eles clamam a Deus. Ó, no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, desde os céus os ouviste, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos seus inimigos. Agora olha o versículo 28. Mas logo que se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Gente, eu vou dizer uma coisa muito importante. Se você busca a Deus para a libertação da sua angústia só, vai acontecer com você exatamente isso. Você pode falar que não, mas vai. Se você vem para Jesus e só quer resolver seus problemas, na hora que acabarem os problemas, você não vai continuar servindo a Deus. Porque você não buscou a Deus por causa de Deus. Você buscou a Deus por causa dos seus problemas. Então, quando você está buscando somente o seu bem-estar, você não tem aquilo que Deus realmente está querendo. O que que Deus realmente está querendo? O seu coração, a sua afeição, o amor do seu coração para Deus. Se você não tem isso, é impossível, na velha aliança e na nova também, é impossível servir a Deus de verdade, porque o que você quer é o seu bem-estar. Na hora que você consegue o bem-estar, você já conseguiu o que queria e você vai viver em função de si mesmo. Mas isso não é o reino de Deus. Deus falou assim: eu vou mostrar para eles a diferença entre a minha servidão. Mas a minha servidão? Deus é um carrasco? A gente tem que ficar servindo? Assim, como que é? Mas ele falou: eu vou mostrar a diferença. Qual a diferença entre o reino de Deus e os reinos dos outros povos? Bom, aqui então mostra, logo se viam em descanso, tornavam a fazer o mal e tal, Deus deixa nas mãos dos inimigos. É, um pouco mais adiante aqui, no versículo 32, diz o seguinte: portanto agora, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível. Gente, olha, vale a pena demais nas suas devoções usar orações como essa. Se você não sabe orar, porque o que a gente sabe orar é: Senhor, resolve os meus problemas, você lembra de tudo que não está de acordo na sua vida, na vida de todas as pessoas que você ama. Isso é lícito, isso não tem problema nenhum fazer isso, mas tem que ir além disso. Mas como que a gente vai além? Ah, Senhor, e abençoa a tua igreja também, e venha o teu reino, estou doido para que venha o teu reino logo, né? A oração, olha, lê o assim, né? Não sei se tem um outro também, mas tem Daniel 9, Neemias 9, não sei se é Esdras 9 também, tem uns capítulos que você pode, é tudo 9, Esdras 9, exatamente. Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9, né? Então você guarda os 9 aí, né? São três orações, e tem outras, tem a oração de Salomão em 1 Reis 8, né? Mas, pega as orações da Bíblia, tem as orações de Davi, 2 Samuel 7, tem orações que vão nos inspirar, que vão nos mostrar. E se você não tem muitas palavras, vai orando a oração da Bíblia. E essa história que ele conta, e isso que ele fala aqui, é a mesma coisa. Hoje nós estamos na mesma situação, tudo aplica para nós. Então, ora no versículo 32, Senhor Deus, nosso Deus, Deus grande, poderoso, temível. Fala isso com sentimento, deixa o Espírito Santo fazer com que essa oração seja realmente uma coisa de dentro de você, que guardas a aliança e a misericórdia, não tenhas em pouca conta. Olha a gente falando com Deus. Deus, naquela época, ele até podia falar, porque Jesus não tinha vindo à terra ainda, né? Então ele podia falar assim: Deus, o Senhor não sabe o que a gente está passando. Até podia falar assim, que Deus não tinha, né? Mas Jesus, a Bíblia agora fala, em Hebreus fala que Jesus foi provado em todos os pontos como nós. Então hoje nós não podemos falar isso, mas nós podemos dizer: Deus, é pesado o que tem passado, tem acontecido com o teu povo. Não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos sobreveio, a nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais, todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria, quando levou as 10 tribos, né, até o dia de hoje. Neemias está falando depois do cativeiro de Babilônia, então passou muita coisa. Mas olha o versículo 33, para você não pensar que ele está, tipo, reclamando com Deus: Deus, o Senhor está pesando muito a mão, olha lá. Não, ele fala assim: em tudo que nos aconteceu, o Senhor foi justo, fielmente procedeu. O que quer dizer fielmente? Fiel é uma palavra que tem a ver com aliança. Do jeitinho que nós fizemos o acordo, o Senhor tem agido, exatamente igual. Deus falou: sirvam, sejam fiéis, vai acontecer isso. Se vocês forem infiéis, vai acontecer isso. Deus fez igualzinho, ele prometeu, tá? Deuteronômio e Neemias, você compara, é o cumprimento. Fielmente procedeste, e nós impiamente. Nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos, aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, olha aqui, está falando dos antepassados, né, das outras gerações, eles, os nossos pais, no reino que o Senhor deu para eles, o reino na terra, na muita abundância de bens que lhes deste, Deus foi fiel, Deus multiplicou, Deus fez tudo o que falou que ia fazer, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Mas vê, hoje somos escravos na própria terra que deste aos nossos pais. Irmãos, isso é muito sério. Nós somos tirados do Egito, tirados da servidão, da escravidão, vamos para a igreja e nos tornamos escravos outra vez. Ele está dizendo isso. Isso é do Velho Testamento, e é o que aconteceu na Nova. Nós nos tornamos escravos. Aí não temos tempo para falar, mas Romanos 6 fala que nós somos escravos daquele a quem nós servimos. Se nós estamos servindo o pecado, se nós estamos com coisa na nossa vida que não tem libertação, que não tem, nós somos sendo escravos. Jesus falou em João 8 também: se eu libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Então tem uma posição de liberdade de outros senhores. Nós podemos viver no reino de Deus, isso é nosso direito, isso é possível, assim como Deus falou: eu vou tirar vocês do Egito, eu vou dar uma terra que vai ser só de vocês, e eu vou reinar sobre vocês ali, é o reino de Deus. Na igreja hoje isso significa, nós podemos viver no mundo e não ser escravos do mundo, ou do pecado, ou dos nossos desejos. Mas nós somos escravos na própria terra. Versículo 37: por causa de nossos pecados, ela multiplica seus produtos para os reis que puseste sobre nós. Segundo a sua vontade, os reis da terra, segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos, sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. Irmãos, é uma tristeza ver o reino de Deus, os planos de Deus. Caso você não saiba, os planos de Deus precisam de dinheiro. Ninguém executa nenhuma obra de Deus na terra sem dinheiro. Precisa de dinheiro, precisa de pessoas, precisa de recursos. E onde estão esses recursos? Ah, Deus é o dono de tudo. Mas Deus não, ainda não vi Deus produzir uma árvore que dá dinheiro, ainda não vi Deus jogar dinheiro milagrosamente. Deus sempre usa pessoas. Mas as pessoas que deviam ser instrumentos para o reino de Deus na terra estão dando todos os seus recursos para quem? Para esses senhores que dominam sobre nós. Dinheiro, tempo, recursos, dons, muita coisa que podia estar sendo usada para a glória de Deus, essas coisas estão sendo usadas para construir pirâmides para o rei do Egito. Ah, mas isso não é o tempo que eles eram escravos no Egito? É, nós voltamos a ser escravos de novo. É isso que está dizendo. Bom, agora rapidamente, só quero mostrar o lado assim. Tem um texto aqui em Mateus, vou usar um texto do Novo Testamento, depois vamos encerrar com uma, voltando para a ideia original no Velho Testamento. Mateus 11 tem um texto que todo mundo conhece, mas que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Mateus 11, os últimos versículos de Mateus 11, começando no versículo 28. Conhecem? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estou querendo mostrar, Deus quer nos ensinar a diferença entre o que é servir a Ele e o que é servir outros senhores. E eu estou querendo dizer que nós não entendemos, nós não aprendemos essa diferença. Nós achamos que sabemos a diferença entre estar no reino de Deus e no fora do reino de Deus, mas nós estamos dentro do reino de Deus vivendo como escravos do mundo. A gente não pode... é difícil a gente falar essas coisas, porque não é a questão de largar emprego, pessoas que vendem tudo que tem esses exemplos, são maravilhosos, quando Deus toca na vida de uma pessoa, de dar tudo que tem, né, mas isso não vai acontecer com todo mundo. Mas tem muitas pessoas, quer dizer, existem pessoas, não são muitas, existem pessoas que vivem no mundo, mas não são dominados pelo mundo. Se o seu emprego manda você mudar de cidade, você fala, eu não posso deixar de mudar de cidade, porque eu não posso ficar sem emprego. Mas quem que é Senhor? Deus? O reino de Deus? A vontade dele? Ou a pessoa que nos comanda? Nós estamos dentro de um sistema que não tem como escapar. Então, em primeiro lugar, é Deus. Você vai estudar, você vai fazer esse curso, você vai fazer esse trabalho, você vai mudar de cidade, você vai fazer isso, aquilo. Nós somos dominados pelo mesmo jeito de pensar, pela mesma escravidão. Assumimos compromissos, depois fazer, eu tenho que trabalhar dois trabalhos aí, porque eu estou com muita dívida. Mas quem mandou você arrumar essas dívidas? Então, tem muita escravidão, tem muita coisa dominando sobre nós que não é a vontade de Deus. Mas Deus, por que eu estou nessa pressão? Por que eu não tenho espaço para dizer? Deus falou assim, eu não tomei nenhuma dessas decisões que você tomou. É coisa séria. Eu não estou falando assim, sempre que você... Não tem sempre, tem Deus falar, Deus mostrar para você, Deus mostrar para outra pessoa, cada um, Deus vai mostrando. Quem é que manda no reino de Deus? Quem governa a nossa vida? Se nós estamos sendo dominados pelos nossos desejos, lembra a história de Roboão que eu descrevi? Primeiro necessidades lícitas, depois necessidades que não são tão necessárias, depois satisfazendo todos os seus desejos. E vai sempre assim, é ser dominado pelos próprios desejos. Então, aí Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei que vocês já viram essa ideia, mas é muito importante, só porque é muito conhecido, não devemos esquecer que isso aqui é uma coisa profunda. Jesus fala assim, vem aqui, você está cansado. Para quem Jesus estava falando? Para judeus. Eles estavam cansados do quê? A gente pensa assim, isso aqui é pecado. Isso aqui, não, ele está falando com gente que está cansado da carga da lei, das obrigações. Pode ser pecado também. Pode, quem usa isso aqui para dizer, vem, Jesus vai te aliviar do pecado, não está errado. Mas Jesus estava falando com judeus. Ele estava falando com pessoas que estavam cansadas de tantas leis, de tantos mandamentos. Os judeus foram cercando a vida da pessoa com um monte de leis. E falou assim, vem para cá que eu vou te aliviar. Ai, Jesus, não vai ter nenhum mandamento. Aí ele fala assim, o que, que ele fala? Tomai sobre vós o meu jugo. Mas Jesus, eu estou cansado, eu não quero jugo. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. Agora, irmãos, eu quero que vocês vejam, aqui tem uma chave para entender a diferença entre o reino de Deus e o reino dos outros povos, os outros inimigos, a escravidão. Nós nos tornamos escravos quando nós buscamos satisfazer os nossos próprios interesses. Jesus falou em João 8 assim, mas a verdade vai libertar vocês, vocês vão ser verdadeiramente livres. Jesus falou assim, mas nós não somos escravos. É, mas são. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, uma das diferenças, né, não vou nem tentar fazer uma relação, mas uma das diferenças é que Jesus, para nos conduzir ao reino dele, ele se tornou como um de nós. Ele mostrou o caminho. Nenhuma outra religião fez isso. Nem a lei do Velho Testamento, ninguém podia ter feito, né? Jesus veio dizendo, aprendei de mim, que sou manso, sou humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Agora, eu só vou voltar agora para o Velho Testamento para mostrar quando os judeus ouviam, na verdade, assim, a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque ele está mostrando que as pessoas que estavam cansadas de leis, de mandamentos, mas na verdade eles não estavam livres. Então Deus chamou o povo de Israel para fazer parte do reino dele, mas toda a história do Velho Testamento mostra que os judeus, eles não entraram no reino de Deus. Eles estavam sempre servindo a outros senhores. Então nós vimos lá em Deuteronômio, vimos em Neemias, só para dar um exemplo, uma síntese, de que eles sempre quando ficavam, eles buscavam a Deus, Deus visitava, dava abundância, eles abandonavam a Deus de novo, eles não conseguiam ser fiéis. Então a história do Velho Testamento é na verdade igual à história do Novo Testamento, da igreja. Porque a mesma coisa acontece, a gente busca a Deus, Jesus dá descanso, ele tem um jugo suave, mas a gente vem e a gente não põe o jugo dele nas nossas costas, no nosso ombro. A gente vem e fala assim, ah é, tem alívio, ah, tira todos os meus fardos, me dá descanso, mas a gente não toma o jugo. Mas o que é o jugo de Jesus? E aí na verdade o jugo está no Velho Testamento também, só que por causa, né, de não ter vindo Jesus ainda, eles não conseguiam entender. Todo judeu hoje sabe qual é o jugo, você sabe qual que é o jugo? Eles usam essa palavra, é o jugo. Esse jugo está no Velho Testamento, e é o mesmo jugo, só que Jesus agora, ele possibilita, ele permite, agora é possível. No Velho Testamento tem o jugo, só tem uma coisa, já viram isso? Só tem uma coisa que precisa, tem uma coisa que muda o reino de Deus do reino das outras nações. Eles precisam descobrir a diferença, eles precisam sentir. Eu pergunto para você, você já sentiu na sua carne a diferença entre ser verdadeiramente livre e está na igreja, mas não está livre? Como que é isso? Eu sou da nação de Israel, mas eu sou escravo do Egito, dentro da terra prometida. Aí acabou, não tem mais esperança. Saí do Egito, passei por todo o processo, cheguei na terra prometida, sou escravo de novo. O jugo, os judeus conhecem como o Shema. Deuteronômio 6, Shema. Esse é o jugo. E Jesus estava falando exatamente sobre esse jugo. Qual que é o jugo dele? Só tem uma coisa que é necessária. Vem, eu vou aliviar, vou tirar todos os seus pesos, eu vou dar descanso. Quem vocês vão ouvir a verdade vai libertar, vocês vão ser livres de verdade. Quando que a gente é livre? Quando que a gente é livre? Quando você assume o chamado de Deus. O jugo, o verdadeiro jugo. Ah, mas é um jugo? É um jugo? Ai, meu Deus, eu não gosto de jugo. Jugo é pesado. Ah, mas Jesus falou a palavra, Jesus falou uma palavra feia, Jesus falou a palavra jugo. Ah, mas meu jugo é leve, porque o meu jugo abre, o meu jugo liberta de verdade. Mas você assume um jugo. Vocês já descobriram qual que é o jugo? Qual que é o jugo? Deuteronômio 6, versículo 4. Isso aqui, você pode até experimentei isso hoje, só para ver assim, se tem muita literatura sobre isso, porque eu já vi várias pessoas comentar, né? Ah, os judeus falam que o jugo é isso. Então, coloca, acho que eu coloquei em inglês, né? Mas provavelmente se você colocar em português, acho que vem dá. Você coloca no Google, jugo e Shema, S-H-E-M-A, você vai encontrar literatura dos judeus, judeus. S-H-E-M-A, Shema. Ou é Shema? Acho que é com ele, agora eu fiquei em dúvida, mas acho que é com ele. Shema. E lá, isso aqui é um costume. Os verdadeiros judeus, assim, os judeus que são fiéis à religião deles, eles, assim, faz parte do ritual, faz parte do culto deles, falar isso aqui todos os dias. Acho que nós estamos meio avançados no horário, mas eu vou dar as três referências. Na verdade, o jugo originalmente era essa passagem, mas no ritual judaico, eles consideram três passagens, são três passagens importantes. Eles consideram três passagens como definindo o Shema, que é Deuteronômio 6, de 4 a 9, Deuteronômio 11, de 13 a 21, 11 de 13 a 21, e Números 15, de 37 a 41. Nós vamos ler rapidamente o primeiro e o terceiro. O 11 também é uma passagem muito bonita, muito forte, mas não vai dar tempo de ler. Então olha aqui, ó. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o jugo. Por que que é jugo? Porque é um compromisso, é uma aliança. Agora eu quero que vocês imaginem o jugo, não como uma coisa pesada, mas uma coisa leve, uma coisa que você faz com alegria. E eu vou dar o exemplo que a própria Bíblia usa direto, que é o casamento. Ai, mas eu vou ter que me comprometer a ficar com essa pessoa o resto da minha vida, que jugo. Mas se você ama, não é jugo. Verdade, irmãos casados aí? E os solteiros, vocês querem assumir o jugo ou não querem assumir o jugo? Né? Então, é um jugo, mas não é um jugo. Por que que não é um jugo? Porque tem amor. O Senhor nosso Deus, a gente pensava nesse versículo aqui, como assim, né? Ah, eles tocavam uma trombeta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na verdade, essa é a introdução, esse é o compromisso do judeu de não ter outros deuses. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas como que eu vou ficar só com Ele? E a gente fica pensando, mas por que eles tinham tanta dificuldade com idolatria? Porque idolatria, eles queriam outras coisas que ajudassem a garantir a felicidade, o bem-estar. Era isso, como hoje, você serve só ao Senhor? Não, mas eu preciso também das coisas que me satisfazem, o meu desejo, o meu bem-estar, eu preciso atender isso, eu sou dominado por isso, eu tenho necessidade daquilo. Então, Mas Deus, Ele é o único, Ele é o único que satisfaz, Ele é o único que preenche, Ele é o único, mas como que eu vou aceitar isso? Amando o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o Shema, esse é o jugo, esse é o que Jesus falou assim: vinde, meu jugo é suave. Mas como que nós vamos fazer isso? Ele possibilita. No Velho Testamento já tinha, mas eles não conseguiam. Mas no Novo, com Jesus, nós temos a possibilidade de amar. Então, nem vou ler o resto aqui, mas fala sobre inculcar essa palavra, falar sobre isso o dia todo com as crianças e tudo. Vamos ler esse de Números, que é importante também. Números 15, 37. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que por todas as suas gerações façam franjas nas bordas das vestes e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Então eles tinham que usar esse detalhe na roupa para fazê-los lembrar da lei do Senhor. Tereis essas franjas para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para os cumprires. Eu queria que vocês notassem aqui agora, 39, não corredes após o vosso coração. Esse é o problema, esse é o problema, correr após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, então vos lembrareis de cumprir todos os meus mandamentos. Então, o jugo de Jesus, que é suave, ele falou assim: olha, é só você ter o coração cheio de amor por Deus que você entra no reino, que você amando a Deus com todo o seu coração, você não vai querer dizer assim: ah, eu vou fazer um contrato com você, mas se eu me cansar, ou se eu achar que não dá mais, eu largo você e vou atrás de outra pessoa. Esse é o jugo que não funciona. Mas para quem ama, isso não é jugo. Para quem ama, isso não é jugo. Eu quero, você quer ficar só 10 anos? 10 anos está bom? Não, eu quero ficar com você o resto da minha vida. É assim com Deus. É todo o meu coração. Então, entrando nessa experiência de amar a Deus de todo o coração, você tem o jugo de Jesus, que é suave. 1 João 5,3 fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Vocês gostam desse versículo? Isso é maravilhoso. O que Jesus mandou? Amai-vos uns aos outros como eu amei. Então o amor flui, é simples e é impossível, só isso. É muito simples, mas é impossível. Mas Jesus tornou possível para nós, amém? Senhor, nós queremos, se não queremos ainda na profundidade que devemos querer, nós queremos querer, Senhor, queremos querer, queremos desejar, queremos esse jugo que é maravilhoso, queremos entender a diferença entre o teu reino, servir a ti, que não é penoso, não é difícil, Senhor, é impossível para nós, mas não é difícil, porque o Senhor trouxe um amor ao Pai, que é o Espírito Santo que gera em nós, que produz em nós, que habita em nós. Ó Senhor, guarda o nosso coração, ajuda-nos a cultivar, ajuda-nos, ó Deus, nem sabemos como orar, mas queremos dizer: Senhor, nós queremos essa liberdade. Quem ama de verdade, Ele não se preocupa, ele não tem que ficar se vigiando, ele não tem que ficar colocando um monte de regras, ele faz por amor, ele vive espontaneamente. Ó Deus, é isso que nós queremos, que o teu jugo esteja sobre nossas vidas, teu jugo que é suave, mas que traz verdadeira liberdade. Em nome de Jesus te pedimos, amém.